As mortes de Alves Camulinga e Zaias Kassule continuam a marcar o virar de página sobre o clima político em Angola, cujo protagonismo das principais forças políticas do país está a demonstrar as fragilidades e incertezas que ainda persistem sobre a verdadeira reconciliação nacional e a alegada consolidação do Estado de Direito Democrático. A cidade de Luanda tem sido prova disso mesmo, onde a Polícia Nacional reforçou o seu contingente de homens armados nas ruas e na periferia, interpelando viaturas e cidadãos que transportam mochilas e eventualmente suspeitos. O diálogo entre o partido que sustenta o governo e as forças políticas na oposição continua longe de acontecer, cujo discurso é o de extremar das posições sem uma solução à vista. Analistas que acompanham a situação despolitada nos últimos acontecimentos atribuem responsabilidades a toda a classe política por colocarem acima dos interesses do país os interesses partidários em detrimento da população. Assim pensa um analista político, Celso Malavoloneke, que não vê razões para tanta violência verbal.
Os acontecimentos, por sinal bastante tristes, do último fim de semana são a prova provada da incapacidade da classe política do nosso país em dialogar entre eles, em primeiro lugar, e de pôr os interesses nacionais, os interesses da nação, acima dos interesses político-partidários. E eu, em relação a isso, refiro-me a toda a classe política, porque eu entendo que o que eles fizeram foi usar, de certa maneira, manipular as pessoas, os cidadãos, para, digamos assim, em busca dos seus objetivos político-partidários. Porque a forma como conduziram todo o processo, a violência verbal que protagonizaram, que conduziu a tensões extremas, a própria, não diria desobediência, mas a própria, o próprio não acatamento ao conselho dado pelo Ministério do Interior e pela polícia, pressupõe, digamos assim, ou pelo menos faz passar uma imagem de partidos políticos ou de políticos que queriam a todo custo atingir os seus objetivos, ainda que fosse à custa do sangue e do sofrimento dos cidadãos que acreditam neles, o que, infelizmente, acabou por ser aquilo que aconteceu.
Acontecimentos que voltaram a ensombrar a memória dos angolanos com a demonstração de poder de força militar por parte das autoridades policiais contra a oposição. E o Ministério do Interior também deve assumir uma cota de responsabilidade em toda esta crise, porque, segundo o analista Vítor Aleixo, alguns excessos da polícia também contribuíram para esta situação.
Nós não podemos ignorar que a UNITA é parte integrante do sistema governativo do país, até porque é a segunda força do país e no Parlamento está bem representado. Mas deixa-me dizê-lo que é preciso dar algumas responsabilidades ao próprio Ministério do Interior, à Polícia Nacional, porque foi muito em cima do acontecimento que se decidiu não autorizar a realização da manifestação, que começou a ser falada durante a semana, né? Tanto os órgãos de segurança do país deverão, evidentemente, quando acontecem situações do género, imediatamente verem as causas da manifestação em si e consequências que poderão advir do próprio ato, e não em cima do acontecimento decretar essa condenação, porque, de acordo com a Constituição, nós sabemos que é permitido fazer manifestação, até porque a UNITA pode-se escudar nesse princípio de ter cumprido os pressupostos. Agora, isso não lhe permite, nunca por nunca, ir contra as leis. Também é preciso não perder de vista que isso é preciso sublinhar. Nós, Angola, estamos a reconstruir os cacos da reconstrução. Esse país ainda não está reunificado, né? E isso é preciso ter muito muito em evidência, de forma a não acender brasas que possam, de facto, a levar a situações muito mais perigosas, né? Dentro disto, os políticos, fundamentalmente, e quero o MPLA, como partido maioritário, partido do poder, quer a UNITA, como a segunda força maior em Angola, têm responsabilidades acrescidas. São parte integrante com responsabilidades maiores neste processo. Daí que nunca por nunca podem, de facto, incentivar os seus militantes, os seus simpatizantes, a entrarem para manifestações que poderão acerrar outro tipo de contradições que ainda não estão, que se começa a apagar, mas não estão devidamente apagadas.
Para o secretário do Comitê Provincial de Luanda do MPLA para Informação e Propaganda, Norberto Garcia, a oposição procura apenas criar factos políticos, porque no entender do seu partido, as minorias em Angola pretendem agora sobrepor a vontade da maioria.
Nós achamos que trata-se de uma situação que não precisa de chegar onde está a chegar, porque a Assembleia Nacional é um espaço no qual todos os deputados que foram eleitos pelos seus eleitores têm espaço, têm forma de atuação e têm a possibilidade de fazer sentir, na perspectiva da democracia política, aquilo que de melhor têm para apresentar aos seus eleitores. E nós achamos que é uma forma de criar um quadro político descontextualizado e, se calhar, até tentar incentivar a instabilidade que se pretende instalar, mas quem cede da boa verdade em nada vai convir, porquanto os cidadãos e as pessoas estão atentas e sabem efetivamente que a democracia no país tem que continuar a evoluir e deve evoluir na Assembleia Nacional, que é por excelência um órgão político em que quem tem assentos no Parlamento por força do processo eleitoral que ocorreu há menos de um ano, deve efetivamente fazer sentir a sua ação política, deve demonstrar a vontade política para o país e devemos efetivamente caminhar juntos na Assembleia Nacional, onde de resto percebemos e vemos que todos aqueles que são deputados exercem a sua ação como tal. Agora, o que é importante dizer aqui é que o Sr. Abel Sbucubuco dá conta de que foram eleitos e bem. E foram bem eleitos, sim senhora, a Casa Ceia tem os seus assentos no Parlamento e deve exercer a sua ação política. Mas é importante perceber que a Casa Ceia é uma parte da Assembleia Nacional. Há um partido maioritário que tem uma maioria, tem depois a UNITA, tem a Casa Ceia, e cada ação no Parlamento, os resultados dos votos ou do que é produzido na Assembleia Nacional, tem muito a ver com a quantidade e a qualidade de votos. Ou seja, o que se pretende aqui é inverter o significado do que é a democracia política. Significa, numa só palavra, que os partidos que têm assento no Parlamento nem sempre vão ver viabilizadas as suas propostas políticas, porquanto um partido maioritário que ganhou a maioria tem uma vontade diferente da minoria. O que está a acontecer agora é que parece estar a virar moda que as minorias querem sobrepor as maiorias. Isto não existe na democracia. A democracia é construída essencialmente com vontade das maiorias. O que não quer dizer que a vontade das minorias não seja atendida. E acho que é importante que o diálogo continue permanente na Assembleia Nacional para que, de facto, as várias propostas que são levadas pelos partidos minoritários possam também ser atendidas. E é perfeitamente normal que o seja, sendo certo que, em última instância, a proposta da maioria vai sobrepor a maioria, a minoria. Isto é normal em qualquer democracia e não estamos aqui a inventar rigorosamente nada. Agora, nós temos que pedir paciência aos partidos da oposição, que estamos aqui a dizer com olhos nos olhos. É normal que muitas propostas que eles tragam não sejam, de facto, aprovadas, porque não é a vontade da maioria. Se for vontade da maioria, claramente o será. Vou dar exemplos. O que é que aconteceu em relação ao pacote legislativo eleitoral? O pacote legislativo eleitoral recebeu muitas propostas dos partidos de oposição, nomeadamente da própria UNITA, e foram atendidas. Há muitas questões que estão no pacote, ou seja, que estão na lei eleitoral, que foram propostas claras da UNITA e foram aprovadas, foram passaram, os deputados aceitaram. A UNITA que me desminta, não há essa situação clara. O que nós estamos aqui a dizer, e cada vez mais é importante que os cidadãos percebam, é normal que em democracia as maiorias se sobreponham às minorias. E isso vai acontecer muitas vezes quando, e por isso é que os partidos são parte de alguma coisa, portanto, desde logo porque há um diferencial do ponto de vista ideológico, as ideologias são diferentes, as perspectivas são diferentes e é normal que haja alguma contradição no momento dos resultados.
Celso Malavoloneca afirma que os recentes comunicados publicados quer pela UNITA e a resposta do Biro Político do MPLA não contribuíram para um clima de reconciliação, uma vez que as duas principais forças voltaram a desenterrar os fantasmas do passado.
A começar pelo violentíssimo comunicado que eles emitiram, primeiro pelo seu secretário-geral e depois pela sua comissão política, salvo erro, ou pelo seu comitê permanente, que usavam uma linguagem extremamente violenta, uma linguagem quase não, insultuosa mesmo, para titulares de órgãos de soberania, inclusive o próprio Presidente da República, ao qual, comunicados esses, às quais houve uma resposta não menos violenta da parte do brio político do MPLA, em que foram desenterrar os dois partidos cenas, momentos, episódios e factos que o povo angolano, de uma maneira geral, não se quer recordar, não tem nenhum prazer e nenhum orgulho em recordar. E isto, naturalmente, fez subir a tensão. A violência começou a partir dali. A polícia, naturalmente, desaconselhou a manifestação porque entendeu, pelos dados que dizia que tinha, que poderia descambar numa desobediência civil global, generalizada, que poderia conduzir a mais mortes e avultados danos materiais. Ao que a UNITA desconsiderou e avançou com a manifestação mesmo assim. E ali, eventualmente, é que o discutível é que a polícia tenha decidido proibir a manifestação. Eu acredito, alegando questões de segurança, e venhamos e convenhamos que a Polícia Nacional é o organismo que, digamos assim, tem a capacidade técnica de aferir destas condições de segurança em relação a uma manifestação. O que me pareceu, o que me é dado a aferir é que, tanto as autoridades do Executivo quanto os partidos políticos da oposição ficaram à espera que o outro ou que o adversário parasse ou recuasse em nome dos cidadãos que estavam envolvidos e cuja integridade física era suposto um imperativo preservar. E nenhum deles recuou e a situação evoluiu para onde evoluiu, até que chegou a um extremo em que já não era possível o retorno. Eu dizia que é questionável se a polícia pode ou não pode proibir uma manifestação antes dela acontecer, antes dela provar-se inequivocamente que ela atenta contra a ordem pública. A polícia o fez. Isso é questionável. Juristas, a maior parte dos juristas, pelo menos com quem eu falei, sustentam que a polícia, isso extravasa as competências da polícia e do Ministério do Interior. Pode desaconselhar, mas não pode proibir. Mas também é absolutamente incompreensível que a UNITA tenha avançado mesmo assim e tenha exposto a extremo perigo tantas pessoas que acreditavam neles. Agora estamos a lamentar uma morte. Enfim, tudo isto, e agora dizem que provavelmente vão ponderar se continuam no Parlamento, tudo isto para mim mostra a incompetência que os nossos políticos têm de pôr os interesses, até de pôr o bem-vida dos cidadãos que são filiados nas suas organizações políticas acima dos seus objetivos político-partidários que se consubstanciam no jogo do poder.
Um jogo de poder que deve ser acautelado porque, no entender de Vítor Aleixo, Angola e os angolanos ainda não esqueceram as marcas do passado. Por isso, o debate de ideias deve ser privilegiado.
Também é preciso não perder de vista que isso é preciso sublinhar. Nós, Angola, estamos a reconstruir os cacos da reconstrução. Esse país ainda não está reunificado, né? E isso é preciso ter muito, muito em evidência, de forma a não acender brasas que possam, de facto, a levar a situações muito mais perigosas, né? Dentro disto, os políticos, fundamentalmente, e quer o MPLA, como partido maioritário, partido do poder, quer a UNITA, como a segunda força maior Angola tem responsabilidades acrescidas. São parte integrante com responsabilidades maiores neste processo. Daí que nunca por nunca podem, de facto, incentivar os seus militantes, os seus simpatizantes, a entrarem para manifestações que poderão acerrar outro tipo de contradições que ainda não estão, que se começa a apagar, mas não estão devidamente apagadas. Agora, se é quanto aos dois cidadãos angolanos que foram assassinados e que assassinados ou mortos, presumivelmente, nós temos de convir que, de facto, a própria sociedade ficou estupefacta, ficou revoltada pela a forma como oficiosamente, porque não há um comunicado oficial que diga exatamente como se desenrolou a ação e se o crime foi tal qual é tipificado por alguns órgãos de imprensa, mas não podemos perder de vista que, na devida altura, as instituições judiciais imediatamente tomaram a peito a situação. Portanto, não existindo ainda uma solução definitiva, né, por parte do poder político sobre as medidas a tomar em relação a este crime, né, não podem as forças políticas ou outras sensibilidades pressionar as autoridades judiciais para que sejam mais rápidas na tomada da decisão. E este era um argumento da Unido. Se fosse esse, né, portanto, inviabilizando o Ministério do Interior a realização dessa administração, ela poderia ser adiada, porque não há nada que perca a atualidade, porque o crime, se já foi cometido, dentro de 2 ou 3 dias, continuará a ser um crime que a própria sociedade vai condenar. É preciso não perder de vista que a sociedade angolana tem evoluído muito no seu pensamento. E quem sou eu para interpretar os sentimentos do todo? Mas vamos dizê-lo que saberá fazer leitura desta situação. Agora, o que é evidente e que fica lido na mente de todos os angolanos é que todas as ações que têm um fito para incrementar a violência não têm espaço. São condenadas e por conseguinte, todos os seus mentores completamente desacreditados. O que eu quero, o que temos de prever é que haja, de facto, uma confrontação política e democrática, pacífica, portanto, aliás, a democracia é feita com meios pacíficos, quer dizer, fundamentalmente utilizando palavras, né? E aconselhar fundamentalmente a UNITA, menos velocidade na luta para ser poder conforme manifesta, né? E saber escolher os caminhos para atingir esses objetivos. E, fundamentalmente, todas as forças políticas têm de pensar, primeiro e acima de tudo, tentarem fazer leitura sobre o que é que os seus militantes dizem, o que é que os seus militantes pensam, o que é que os simpatizantes e todos os angolanos pensam. É que a guerra definitivamente não pode ter notícia de primeira página na imprensa nacional, nem tão pouco internacional.
Para que isto não aconteça, Norberto Garcia garante que o seu partido sempre defendeu o diálogo, até porque sempre foi esta a matriz da sua organização.
Por aquilo que eu sei e que me é dado a conhecer, no limite das minhas responsabilidades e competências, o que eu sei é que o MPLA é um partido de diálogo. Ou seja, historicamente falando, e estamos aqui recordados de todo o processo que trouxe a paz para o país, o primeiro proponente para o diálogo foi sempre o MPLA. Foi sempre o MPLA e este é o espírito do nosso líder, que se chama José Eduardo Santos. De forma alguma, porquanto a nossa perspectiva é sempre que o país se abra, que haja diálogo, que haja abertura, que possamos trazer as nossas propostas, sendo certo que essas propostas, se forem concordância da maioria, elas são aceitas. Se não forem concordância da maioria, elas não são aceitas. E é isso que nós queremos que, de facto, as pessoas percebam. Queremos dizer aqui mais o seguinte. É importante nós percebermos que fazer política é importante que as pessoas a façam, mas com o sentido de que estão efetivamente a assumir as suas responsabilidades. E fazer política significa também ter alguma paciência. As pessoas que não têm paciência para esperar a vez que vão ser eleitos, para esperar a vez que vão ser governantes, têm muita pressa, querem dar passos mesmo que a perna, mas na política não é assim. Os eleitores têm os seus momentos, nós vamos ter em 2017 outro processo eleitoral. Ouça, nós acabamos eleições um ano e pouco, mas o que é que as pessoas querem? Deixem que os órgãos competentes que resultam desse processo exerçam a sua função. E reparem, quando se começa aqui a colocar questões de legitimidade, quer em relação ao Presidente da República, quer em relação aos outros órgãos, o que eu não entendo é que essas pessoas já acham que, sendo dentro do mesmo processo que em 2012 ocorreu, em que a Casa CE elegeu os seus deputados, a UNITA também. Então, o que eles elegeram é legítimo e que o MPLA elegeu, como tendo como seu líder, o Presidente Jorge Santos, querem invocar que não é. Que o processo democrático é este, nós tivemos eleições um pouco mais de um ano e os órgãos do Estado, quer o Executivo, a Assembleia Nacional e os tribunais, devem fazer o seu trabalho. Nós somos sempre, mais uma vez estamos aqui a dizer, uma das propostas que o MPLA trouxe à nova Constituição, a Constituição que está aprovada, é claramente a possibilidade da manifestação se efetivar. O que é importante perceber aqui é, aquele artigo da Constituição diz claramente assim, as constituições e as manifestações, ou seja, as manifestações são legítimas desde que obedeçam à lei. Quando a Constituição diz isso, está a impor um limite que significa que se eu ultrapassar os limites convencionais, ou se eu não respeitar a lei, essa manifestação não pode ocorrer. Dito de outro modo, se eu quero fazer uma manifestação, mas claramente demonstrar pela minha atitude que a minha ação de manifestar vai pôr em causa a segurança pública e o interesse público, claramente a polícia tem que tomar providências. E assim em qualquer parte do mundo. Nós vamos à Namíbia, à Nigéria, à África do Sul, o sistema é exatamente o mesmo. Portanto, não há aqui nada a lamentar. Nós temos é que lamentar esta situação da morte que houve desse cidadão. Nós em Pelá lamentamos. Vimos dizer claramente, e isto serve para que todos nós saibamos que devemos respeitar a autoridade pública. A autoridade pública, em qualquer parte do mundo, tem que ser respeitada. E o que nós queremos fazer aqui é isso. O MPLA vai continuar a defender o humanismo, a liberdade e a justiça social. Estes são os valores fundamentais pelos quais nos batemos e vamos continuar a fazê-lo para muito sempre.
Vítor Aleixo, Celso Malavolonek e Norberto Garcia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.